Boa noite a todos e a todas. Agradecer inicialmente o convite para estar presente aqui. Acho que foi uma oportunidade muito significativa e com um tema que eu gostaria de destacar do início, a importância de que num debate sobre o processo de estatuinte a gente esteja discutindo aqueles que fazem a universidade no seu cotidiano. É fundamental a gente ter essa dimensão. A universidade ela é um produto da ação dos seus trabalhadores. Então, esse debate é um tema realmente bastante relevante. Segundo ponto, queria dizer que, pensando no debate como fazer, para a gente não trabalhar aqui com um monte de números, etc., mas eu achei que seria importante a gente... até pelo momento que nós vivemos na universidade no Brasil como um todo, é que quando eu estiver falando universidade eu vou estar me referindo também de forma geral aos institutos federais de educação, enfim, falando do sistema federal de ensino, né? Porque quando a gente trata do PCC-TAI, nós estamos falando desse conjunto de instituições diferentes, diversas, com vocações distintas, com graus de complexidade diferentes também, que tem uma longa trajetória, no geral, uma longa história. Por outro lado, também com instituições muito novas, que efetivamente não existiam e que estão sendo literalmente erguidas dos terrenos vazios pelo esse Brasil afora, pelo interior do Brasil, que é o caso dos institutos federais e muitos dos campus e expansões universitárias e das próprias universidades novas que a gente tem. Bom, o que eu pensei para fazer o debate aqui foi... acho que não é possível falar do tema no que se refere aos técnicos administrativos, eu creio que grande parte também à categoria docente, sem a gente fazer um resgate, ainda que não detalhado, de como nós chegamos aqui. Porque se nós temos hoje um plano com essas características, esse plano ele é o produto, eu diria em primeiro lugar, ele é o produto de um longo processo de disputa, de luta, intenso e que atravessou mais de 3 décadas. E é também o produto de escolhas políticas que foram feitas ao longo dessa trajetória. E é resgatar um pouco essas escolhas e como a gente chegou aqui, que eu acho importante nesse primeiro momento. Bom, indo direto ao assunto, a gente obviamente vai ter que relacionar esse processo com as lutas democráticas, e aqui eu não vou entrar muito nos debates sobre a universidade, enfim, alguns aspectos relevantes, mas porque eu entendo que eles foram feitos nos momentos anteriores, eu vou procurar me focar bastante nessa trajetória no tema do nosso debate. Bom, se relaciona, obviamente, com esse contexto das lutas democráticas, eu digo isso por quê? Porque foi num debate acerca e num processo de construção de uma identidade enquanto trabalhador e uma identidade profissional que nascem as lutas, digamos assim, que nos trouxeram ao PCC-TAI. Eu estou me referindo aqui especificamente ao final dos anos 70, começo dos anos 80, quando se começa a rediscutir no Brasil o surgimento do novo sindicalismo, a organização e a organização dos trabalhadores, e que a categoria dos técnicos administrativos começa e inicia a se pensar, enquanto sujeito político, um novo ator na cena universitária, a se pensar enquanto um corpo profissional e a se definir enquanto um trabalhador da educação. Porque hoje parece muito naturalizado que todos se enxerguem enquanto trabalhador da educação, mas essa não era a realidade que nós vivíamos. E eu digo que esse é fruto de um processo de escolha política, que foi no debate, no meio da categoria, da forma como ela deveria se organizar sindicalmente e profissionalmente, que surgem um conjunto de proposições, de formulações, de aportes teóricos, metodológicos, enfim, que nos levaram a construir uma série de projetos e colocar esses projetos enquanto disputa e num contexto onde, via de regra, esses temas não eram temas que eram tratados nessas perspectivas, obviamente, do ponto de vista institucional. E nós vivíamos uma... E isso nos levou a toda uma reflexão sobre Estado, sobre o papel da universidade, sobre a organização profissional e, fundamentalmente, a definição inicial que estabelece é queremos e nos reconhecemos e queremos nos constituir enquanto profissionais da educação. Hoje parece assim até um certo saudosismo falar disso, mas quando a gente vai olhar para determinadas relações que ocorrem ainda no cotidiano, de forma nenhuma, acho que a gente precisa de repensar isso. Porque a categoria do técnico administrativo, uma categoria complexa, que abarca uma ampla gama de profissões, de fazeres, era uma categoria que não era reconhecida como uma parte integrante do processo da vida universitária, enquanto parte dessa produção coletiva no interior das universidades. Então, essa definição é uma definição que marca e que não era também uma definição consensuada no interior do próprio movimento dos trabalhadores. Tanto quando nós nos referimos à carreira, quando a gente se referia à organização sindical. Haviam posições diferentes, haviam concepções diferentes. A categoria optou e trilhou o caminho de se constituir e se organizar enquanto trabalhador da educação e não quanto, por exemplo, servidores públicos, ou, por exemplo, a reproduzir a organização tradicional do trabalho no Brasil, com as suas corporações profissionais, seus sindicatos, engenheiros, médicos, enfim, todos os sindicatos profissionais ou federações. A opção foi outra. A opção foi por a construção dessa identidade coletiva numa categoria diversificada e bastante fragmentada. Nós vivíamos, no final dos anos 80, uma situação que nós tínhamos dois modelos básicos de universidade. As universidades fundacionais, é o caso da UFPEL, as universidades autárquicas, como, por exemplo, a URGS, se não me engano, é uma autarquia. E viviam realidades de organização do trabalho absolutamente distintas. As fundações dispunham de uma autonomia elevadíssima, não tinham planos de cargos e salários, contratavam da forma como bem entendiam, pagavam salários, inclusive não era incomum situações onde o mesmo trabalho tinha salários diferentes. Havia uma completa diferenciação no âmbito das universidades fundacionais no que se refere aos direitos, vantagens, à organização do seu quadro pessoal, etc. Por outro lado, nós tínhamos as autarquias, que submetidas às diretrizes gerais do setor público, e grande parte delas utilizando o chamado Plano Geral, o NPCC, vindo oriundo desde a época do DASP. Nós fizemos, então, três movimentos, digamos assim, e com uma característica muito importante. Àquela época, respeitadas as diferenças entre as categorias, as lutas empreenderam uma direção conjunta entre docentes e técnicos que nos levaram a grandes conquistas no interior das instituições educacionais. A primeira delas foi a construção do chamado Plano de Cargos, Salários, Vantagens e Benefícios, que era um plano que unificou o conjunto das universidades fundacionais debaixo de uma mesma estrutura de direitos e vantagens, de uma mesma estrutura remuneratória. No segundo momento, nós aprovamos a chamada lei da isonomia salarial entre as IFES, da isonomia entre as IFES, e que nos levou à construção de um grande instrumento, que é um instrumento que eu diria assim, que marca a história das relações de trabalho no interior da universidade, que é o antecessor do PCC-TAI, digamos assim, o PUCS. E o PUCS com algumas características muito importantes. Primeiro, era um plano único, que tratava da organização do trabalho, tanto dos docentes quanto dos técnicos administrativos. Segundo, um plano que, num contexto que estendia e unificava um conjunto de direitos e vantagens a todo o sistema federal de ensino, igualmente aplicáveis a docentes e técnicos, e modelava as estruturas básicas de carreira dos dois segmentos. Obviamente, fazeres distintos com carreiras diferentes. Mas isso é muito importante, porque o PUCRES tem uma série de elementos que estavam presentes no PUCRES de concepção, que eles se projetam ao longo do tempo que a gente vive hoje, por exemplo, e que balizam o próprio PCC-TAI. Qual era a ideia central, do ponto de vista dos técnicos, que o PUCRES trazia? A ideia da profissionalização. Até então, o trabalho do técnico não era reconhecido como um trabalho profissional, era um trabalho marginal, efetivamente, nas universidades. Ainda vivíamos, em muitos casos, aqueles resquícios da época do Bedel. O técnico era visto como meramente uma atividade de suporte que não se envolvia, ou não teria porquê, ou não deveria se envolver com a consecução e com esse trabalho coletivo da finalidade que a instituição universitária tem, grosso modo, nós dissemos, a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. E o PUCRES nos trazia para uma ideia de profissionalização, de vinculação e de identidade com esse processo coletivo de trabalho do interior das instituições, valorizando o papel desse... tem até uma tese interessante, eu vou me permitir usar aqui, de um colega, o João Eduardo, do Rio de Janeiro, que são os novos atores na cena universitária, que faz um pouco a reconstituição desse período. Mas a ideia desse plano, dessa profissionalização, ela se traduziu, por outro lado, com alguns problemas que nós vimos depois. Qual foi o problema? A ideia de profissionalização, naquele momento, se traduziu como uma, basicamente uma descrição das positions. Cada posto de trabalho acabou se convertendo em um cargo e nós chegamos a um plano com 357 cargos diferentes, distribuídos em grupos ocupacionais e numa categoria que tem também os técnicos marítimos. Isso foi algo absolutamente original. Agora, essa fragmentação desses cargos trouxe para nós uma série de problemas que nós convivemos com ele até hoje. Aquele afã de profissionalizar levou a uma atomização dos nossos fazeres, digamos assim, que meio que congelou em diminutos tarefas um conjunto de atividades que se tinha, e mais ainda, não era capaz de acompanhar a dinâmica de mudança no mundo do trabalho que já vivíamos naquela época, notoriamente a partir do processo de reestruturação produtiva, enfim, começa no Brasil a se falar, assim como no mundo, de todo esse processo que impactou a introdução de novas tecnologias, enfim, e da dinâmica do trabalho, que eu digo também, principalmente, uma agenda que, lamentavelmente, não entrou até hoje na discussão, no debate, que é a agenda da questão da incorporação tecnológica. Nós vimos uma completa transformação da universidade. A universidade que eu entrei vou ter que confessar aqui, em 1982, ela já deixou de existir há muitos anos. Ela já deixou de existir há muitos anos. É preciso a gente compreender esse processo. Bom, e tinha alguns parâmetros no PUCLIS muito interessantes que eu quero reprisá-los para entender por que dessa estruturação. Por exemplo, nós partimos do princípio que era necessário considerar a realidade educacional brasileira, ou seja, era preciso assegurar a garantia que a população pudesse acessar os postos de trabalho no setor público, em particular na universidade. Por isso, o nosso plano começava com cargos que sequer exigiam o ensino fundamental completo, porque nós vivíamos uma realidade educacional a essa época em que a população economicamente ativa tinha uma média de escolaridade entre 4 anos. Então, se fizéssemos um plano que começasse, por exemplo, com a exigência do ensino médio, significaria dizer que nós estaríamos excluindo a possibilidade de acessar esse plano quase que 90% da nossa população economicamente ativa à época. Esse quadro mudou, certamente. Ele incorporava princípios claros. A essa época, vale lembrar que a obrigatoriedade do concurso público não era exigência. O plano já trazia essa exigência da forma de ingresso do concurso público como única forma de ingresso. Ele trazia a ideia da isonomia salarial, o desenvolvimento profissional vinculado à qualificação e aperfeiçoamento, bem como acompanhamento de uma comissão específica de trabalhadores dessa gestão e da política de recursos humanos, à época assim chamada, que é, por exemplo, a antiga Comissão Permanente Pessoal Técnico Administrativo e, até hoje, no plano docente, a Comissão Permanente Pessoal Docente, que tem essa responsabilidade de pensar e formular e atuar nas políticas profissionais. O PCC-TAI, ele surge no contexto de uma discussão que, pouco tempo depois da implantação do PUCS, nós nos deparamos com a realidade de que tínhamos avançado, mas aquele avanço não era suficiente. E todos os problemas que ainda não tinham essa visibilidade, apareceram novos problemas e alguns problemas se tornaram mais visíveis. Isso gerou uma proposta interna na federação, na FASUBRA sindical, eu acompanhei esse processo muito fortemente nesse período, que engendrou a proposta de uma nova carreira para os técnicos administrativos que tentava superar parte dos problemas identificados no PUCS. Em particular, a questão da fragmentação dos cargos e o problema do desenvolvimento, porque o PUCS previa, por exemplo, a ascensão funcional, coisa que foi eliminada a partir dessa possibilidade, a partir da Constituição de 88. E vale lembrar também que o PUCS ele é aprovado em 1987, o PCSBB das fundações em 85, Em 90 nós temos o regime jurídico único, e isso é parte assim, de um conjunto de lutas sociais que ocorriam em meio ao movimento dos trabalhadores do setor público. E a partir da nova realidade dos anos 90, pós-Constituição de 88, e sobretudo o avanço do projeto neoliberal no Brasil, nós vivemos aí então um contexto ao longo dos anos 90 que interrompeu, digamos assim, aquele processo de avanços que se traduzia como que se tivesse esgotado, no certo sentido, o ciclo. A ideia da nova carreira traz alguns elementos que eles vão se projetar no nosso plano atualmente. Elementos importantes para a gente pensar esse tema da questão do desenvolvimento profissional do trabalhador técnico-administrativo. Eu diria que, além dele incorporar vários elementos do PUCS, ele traz dois elementos novos que vão se expressar no PCC-TAI. O primeiro deles é a ideia da carreira como instrumento de gestão. Ou seja, o nosso plano talvez seja o único plano no interior do Serviço Público Federal que define a carreira como instrumento de gestão da política de pessoal. Isso é um aspecto importante, porque ela traz, e isso traz uma concepção que vai amarrar principalmente, e essa é uma outra inovação, é a vinculação do desenvolvimento do servidor ao desenvolvimento institucional, ou seja, que o processo de desenvolvimento profissional ele tem que se dar de forma associada às estratégias de desenvolvimento institucional da instituição. E o plano de carreira apontava isso, e isso está incorporado de maneira objetiva no nosso no PCC-TAI. O PCC-TAI ele é, digamos assim, o possível no contexto mais próximo se chegar ao projeto de carreira que nós dispunhamos naquele momento no interior da federação. E o plano de desenvolvimento institucional, ele aponta no PCC-TAI a importância de que no plano de desenvolvimento institucional das instituições estejam previstos o chamado plano de desenvolvimento do integrante da carreira, que tem três programas muito claros que têm que ser compreendidos em articulação. O programa de dimensionamento, o programa de capacitação e aperfeiçoamento e o programa de avaliação de desempenho. Esses três programas eles fazem parte de uma estratégia que tem que ser pensada de maneira articulada. Pensar o desenvolvimento profissional nos remete, portanto, a refletir sobre as estratégias, pensar o desenvolvimento profissional nos remete às estratégias de desenvolvimento que a instituição tem, os cenários futuros, as áreas, a sua expansão, para onde ela quer caminhar, compreender o perfil desse trabalhador e associar manejando esses três instrumentos. Dimensionar não é simplesmente fazer um inventário de cargos. Dimensionar é uma atividade de planejamento que visa a construir essa trajetória. E as estratégias de capacitação profissional e aperfeiçoamento têm a ver com a construção e o manejo, digamos, a gestão dessa força de trabalho à luz do seu dimensionamento, à luz das suas estratégias institucionais, e a avaliação de desempenho é aquele momento onde a gente pode aferir, ajustar, captar e tentar construir uma dimensão, efetivamente, que é um dos grandes desafios que nós temos, é como compatibilizar as expectativas individuais legítimas dos trabalhadores com essas necessidades institucionais. Essa talvez seja a equação mais complexa, ou mais difícil que a gente tem que realizar. Bom, nós vivemos um cenário atual que é importante destacar alguns aspectos. Primeiro, eu diria que a universidade hoje, ao contrário dos anos 90 e do final dos anos 80, ela viu ampliada a sua autonomia, relativamente ampliada a sua autonomia. Alguns instrumentos foram criados, como eu destaco o Banco de Professor Equivalente e o Quadro de Referência de Servidor Técnico Administrativo, que ampliaram em muito a autonomia administrativa e de gestão da universidade sobre o seu quadro profissional. Nos marcos do Banco do Professor Equivalente e do Quadro de Referência de Servidores Técnicos Administrativos, a universidade goza hoje de plena autonomia para fazer a sua seleção, contratar, enfim. Mas, em função da estrutura dos cargos, ela não tem ainda a possibilidade de fazer a conversão, a adequação do perfil dos cargos. Ela vai depender, aí sim, claro, de projetos de lei e outras coisas. Mas é incomparável a autonomia de gestão que as instituições da rede federal de ensino dispõem hoje com o que elas dispunham há 10 anos atrás, menos, no ponto de vista da gestão do seu quadro pessoal. Ela viveu um processo inconcluso ainda de recomposição da sua força de trabalho. Ao final dos anos 90, nós vimos uma universidade efetivamente agredida, caminhava passos largos no sentido da privatização e passou por um processo de desestruturação muito forte, tanto do ponto de vista dos seus mecanismos de planejamento, etc., e, sobretudo, da sua força de trabalho. Hoje, nós conseguimos dispor e conseguimos repor, no âmbito do Serviço Público Federal, basicamente o estoque de vagas, digamos, que a gente tinha ali ao início dos anos 90, por aí. Mas ainda com mudança significativa nessa composição da força de trabalho. Um outro aspecto é, evidentemente, que isso se dá num contexto de forte expansão da infraestrutura da universidade, sobretudo a partir do REUNE e o projeto da instalação dos novos institutos federais. E boa parte dos problemas que a gente vive hoje, eles estão refletindo, eu diria, os déficits de planejamento ou de cultura de planejamento no que se refere à força de trabalho que veio decorrente do REUNE. Não é incomum. Isso vai variar conforme cada instituição. Mas existem casos, à medida que você vai participando dos debates, conversando com as pessoas, que essa expansão de serviços, essa expansão da infraestrutura, não veio acompanhada, no que se refere aos técnicos administrativos, de alguns cuidados muito elementares. Não é incomum ver por aí a expansão de laboratórios, etc., onde não foi prevista a contratação de técnicos para esses laboratórios. No entanto, esses postos de trabalho estão lá, estão sendo providos, eu vou falar um pouco disso mais adiante. Então, o REUNE, ele traz possibilidades, desafios e trouxe problemas novos. Eu disse num debate recentemente em Rio Grande que quando você estava no contexto que você não sabia se ia conseguir pagar a luz no final do mês, não dá para falar de planejamento. Essa não é a realidade que a gente vive hoje. Essa não é a realidade que a universidade vive nesses últimos 7, 8 anos. A realidade da universidade hoje é significativamente diferente. Temos aí problemas novos para resolver e alguns problemas antigos que não foram superados. Mas é possível pensar hoje e falar de planejamento dentro da universidade. É possível olhar hoje, olha-se a composição do orçamento das universidades, você tem recursos especificamente alocados para investimento, recursos, senão a gente sempre quer mais, né? Como se diz, custeia igual unha, se você não estiver sempre aparando, ele cresce indefinidamente. Mas existe hoje uma situação, uma condição efetivamente diferente do que foi o que nós vivemos nos anos anteriores. E isso nos possibilita estar fazendo, por exemplo, esse debate hoje aqui. Nós temos hoje também políticas institucionais de estímulo à qualificação e ao aperfeiçoamento dos servidores. Existe uma série de instrumentos sobre isso, inclusive no governo federal, âmbito do geral, como o decreto 5.707, eu nunca me lembro o primeiro nome, que estrutura política e desenvolvimento. Recentemente, nós tivemos a aprovação do Plano Nacional de Desenvolvimento Profissional dos Técnicos Administrativos, fruto de uma longa trajetória de discussão e embate no âmbito da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira do PCCTAI, a qual eu represento por uma indicação da Federação, da FASUBRA também. E, ao mesmo tempo, nós estamos convivendo com situações que, quando eu digo da autonomia relativa, que não podem ser ignoradas. Particularmente a atuação dos órgãos de controle externo sobre a universidade, como o TCU, a CGU não é bem um órgão de controle externo, mas o próprio Ministério Público, que muitas vezes, me parece, vão além do seu papel. Quando querem determinar a forma, ao invés de fazer a fiscalização, eles querem determinar como a gestão deve ser feita. E isso, conversando com qualquer gestor, ele está acostumado a receber a cartinha do Ministério Público, que vem normalmente acompanhada daquela ameaça sobre a pena de ser processado por improbidade administrativa, e que vão atuando no sentido de querer estabelecer um modelo que, do meu ponto de vista, ele acaba afetando a esfera da autonomia administrativa também. Deixa de ser uma atividade fiscalizadora para ser uma atividade que quer determinar a ação do gestor a partir de categorias construídas externamente. Eu acho que esse é um debate que a gente não pode se esquecer dele. Recentemente, agora, o próprio Tribunal de Contas fez uma grande consulta com as áreas de recursos humanos no setor público, publicou um acórdão sobre governança e gestão de recursos humanos, e desse acordo, conhecendo a história como foi na área de TI, a tendência é que vão vir no sentido de estabelecer um conjunto de práticas, etc. Que se tem o seu valor, também a gente não pode aceitar a ideia de que os gestores sejam meros executores de políticas pré-determinadas por esses órgãos em particular. Então, essa tensão da autonomia universitária é o elemento que está colocando. E, ao mesmo tempo, a gente vem acompanhando debates como a reflexão sobre a própria gestão pública, muito forte, que nos remete a temas como gestão por competências, mapeamento de processos, uma série de outras coisas que vem, obviamente, que a gente segue nesse cenário em diálogo. Bom, o aspecto central, de fato, eu falei tudo isso aqui para chegar nesse ponto que eu gostaria. Eu diria que hoje a realidade das relações de trabalho no interior das instituições, é preciso a gente parar para refletir. Nós estamos falando de que exatamente quando a gente se refere às relações de trabalho na instituição? Eu diria que nós temos, no caso específico dos técnicos administrativos, hoje, o primeiro elemento fruto dessa renovação que a gente vem vivendo, eu diria que nós estamos convivendo com duas gerações de profissionais que têm experiências de cidadania diferentes, trajetórias de vida diferentes, que viveram em momentos distintos na sociedade brasileira e que eu tenho dito que a gente vive uma espécie de hiato de geração profissional. Porque nós temos mais ou menos hoje cerca de 40% dos trabalhadores técnicos administrativos acima de 25 anos de serviço, e nós temos cerca de 40% dos técnicos administrativos com até 5 anos de serviço. E entre essas duas gerações, entre esses dois momentos, nós temos um pequeno pico no período do governo Itamar. E isso tem trazido para nós um desafio muito grande, porque é preciso a gente entender como lidar com essas gerações, inclusive. Em alguns casos, a gente já viu relatos de que eu diria que acontece uma espécie de preconceito recíproco. Do certo lado, a geração mais do final da carreira olha para essa geração que chega, muitos podem ser nossos filhos, em alguns casos, às vezes, até netos, olha para essa geração que chega com, pô, esses caras não sabem nada, chega aqui, quer mudar tudo e tal. Por outro lado, a nova geração chega, que traz, impregnada desse processo de massacre do servidor, que o servidor público não trabalha, etc., olha e fala, pô, esse pessoal está aí e não quer fazer nada. Como é que o cara está aí até hoje, tem 20 anos e não tem uma faculdade? Isso afeta a subjetividade nas relações de trabalho. E é preciso compreender isso. Porque algumas estratégias institucionais têm levado, inclusive, à reafirmação desse preconceito, e ao invés de construir as pontes, que já que não teve uma transição, aprofundam as diferenças que entram. Não é incomum você ouvir falar de pessoas que são ilhadas. Não, aqui eu só quero gente nova. Eu não quero esse pessoal que está aí velho. Aí quando você começa a olhar, aí começa a ter um grupinho da gente velha e um grupinho da gente nova, como se fosse na base do chicote eu fosse domar os novos para ficar do jeito que eu acho que eles têm que trabalhar. E isso traz um problema sério, porque você tem questões como a memória institucional, sobre os processos, onde a gente convive num ambiente em que, lamentavelmente, muito da nossa organização institucional ainda é uma organização centrada não nas perspectivas do trabalho coletivo, mas centrada nos indivíduos, nos profissionais. Ou seja, o processo, como fazer, está na cabeça do servidor. E, no caso dos institutos federais, por exemplo, convivemos com outro aspecto. Porque quando você edifica, literalmente, do nada, uma instituição de ensino, muitos dos trabalhadores que ingressam, que vão trabalhar nesses campos, muitos deles sequer tinham trabalhado, muito menos o setor público. E tem que conviver num ambiente com um conjunto complexo de processos, com um conjunto complexo, fazer uma licitação, construir um termo de referência, etc., coisas que são do nosso cotidiano, do dia a dia, e que eles não têm nenhuma formação ou informação sequer sobre isso. E isso nos leva a desafios em pensar o perfil da formação, o perfil dos programas de capacitação que nós temos que construir com esses trabalhadores. Isso acontece mesmo nas instituições já pré-existentes, digamos assim, talvez em menor escala, mas acontece também. Então, esse é um primeiro das características. Por outro lado, nós vivemos uma mudança efetiva no perfil da força de trabalho. A tendência hoje é que ingressem, essa nova geração, ingresse com uma tendência de uma escolaridade formal bastante elevada, via de regra, superior à escolaridade exigida para os seus cargos, e que chega, digamos assim, com um perfil de qualificação bastante distinto da formação anterior. E isso, inclusive, talvez seja uma das coisas que explique isso que eu estou chamando de preconceito recíproco. Porque, para muitos, é enxergado a geração anterior como se fosse uma geração preguiçosa. Que é uma geração que não teve acesso. Essa é uma questão importante. É uma geração que não teve acesso à qualificação, à formação, e que é vista como se a competência fosse uma dimensão essencialmente individual. Não, vocês estão aí assim porque vocês não se esforçaram. E descontextualiza dessa trajetória histórica de possibilidades. E isso realmente adquire uma dimensão muito significativa. Para se ter uma ideia, nós temos hoje, com dados aqui que eu estou trabalhando de janeiro desse ano, tá? Para ter uma ideia do perfil, nós temos, nossa carreira criou um negócio chamado incentivo à qualificação. E a própria existência da carreira, de 2005 até hoje, já afetou esse perfil. Então, para se ter uma ideia, nós temos hoje aqui 82% dos 38 mil técnicos administrativos lá na classe E, ou seja, que o cargo começa com a escolaridade superior, tem pelo menos a especialização. A tendência da elevação da escolaridade, ela ocorre, para mim, de três aspectos. Primeiro, a mudança do perfil educacional da população. Se eu falei lá que nos anos 80 nós falávamos de 4 a 5 anos na PEA, nós estamos falando hoje entre 8 e 9 anos, na média da população economicamente ativa. Isso, obviamente, vai impactar, porque as pessoas, a população brasileira, teve mais acesso à educação. Sem entrar aqui no debate da qualidade, enfim, ela efetivamente tem um grau de acesso maior. Segundo, a política de seleção. A política de seleção, à medida em que não seleciono mais cargos com escolaridade menor, nos níveis de classificação A e B, obviamente que à medida que está entrando gente, não estou selecionando ali, você já está selecionando o cargo com nível de escolaridade maior, e isso vai impactar o perfil da formação. E, por outro lado, um terceiro elemento, que é o produto da própria política dos instrumentos criados no plano. Muita gente se qualificando, cursos criados, a UFPEL é um exemplo disso, junto com o IFSUL, criou um curso específico na área de gestão pública, virou uma especialização, enfim. Há um esforço coletivo e aporte de recursos significativos na formação dos trabalhadores. Então, isso está mudando esse perfil da força de trabalho. Mas, por outro lado, a gente convive com a situação, por exemplo, que daqueles antigos aqui da outra geração, nos níveis de classificação A e B, eu tenho que... É pouca gente, tudo bem, mas eu tenho 40% dos cargos, dos servidores, isso eu estou falando no Brasil inteiro, nos níveis de classificação A e B, que não tem sequer um incentivo. Isso quer dizer o quê? Que nós temos gente na universidade hoje ainda que não tem o ensino fundamental completo. Que não tem o ensino fundamental completo. Porque se ele está no nível de classificação A e B e ele tiver o ensino fundamental completo, ele já vai ganhar um incentivo. Se ele fizer o ensino médio, ele vai ganhar o incentivo. Então, nós temos uma grande dimensão e, normalmente, essas pessoas são pessoas que, efetivamente, se eu não estou selecionando agora, são todas pessoas dessa geração profissional anterior. E isso traz um pouco do que é a grande complexidade e a diversidade que a gente vive nessa categoria. E a mudança das transformações do mundo do trabalho. Eu me referi aqui, inicialmente, à questão da base tecnológica. A gente viu e o processo avassalador de informatização que as instituições passaram um processo autoritário, verticalizado, que sequer, eu ignoro, olha que nós estamos nessa estrada há muito tempo, um debate que tenha havido sobre uma estratégia de introdução de tecnologia dentro de uma instituição universitária. Por outro lado, isso também não está na pauta dos trabalhadores. E há a introdução das tecnologias de informação e comunicação cada vez mais presentes no dia a dia da nossa sociedade, da sociedade da informação, transformaram por completo a realidade do trabalho, com uma descrição de plano e de cargos que não cabe nessa realidade nova do trabalho. Surgiram novas áreas, a educação à distância, por exemplo, mediada pela tecnologia, era um assunto que não era presente até, digamos assim, final dos anos 90. E hoje nós temos situações em que o número de alunos na educação à distância é equivalente ao número de alunos presenciais, com uma tendência a forte expansão, associado a isso com umas estratégias como a ETEC e outras, a Universidade Aberta do Brasil, enfim. Agora nós vivemos uma situação muito interessante. A universidade tem basicamente duas categorias profissionais, o docente e o técnico administrativo de educação. Só que lá na educação à distância tem um cara chamado tutor. Ele não é nenhum nem outro. Quem é? Ele não está assegurado em nenhuma estrutura de direitos e vantagens de um plano. Ele está inserido numa estratégia, num contexto de precarização do trabalho, das relações de trabalho no interior das universidades. Um contexto que assume dimensões estruturais, que eu diria que, do ponto de vista da organização do trabalho, eu queria acrescentar um outro ponto antes, nós vivemos também uma situação hoje que eu chamo de desterritorialização do trabalho, ou seja, a desconstrução daquele posto de trabalho enquanto uma unidade física. Cada dia mais a gente vai convivendo com experiências como o teletrabalho, por exemplo, a Justiça Federal hoje tem todo um processo formalizado sob a forma de teletrabalho. O meu processo é eletrônico, basicamente está tudo no processo eletrônico, eu tenho um trabalhador que ele vai ao seu local de trabalho, entre aspas, a cada 15 dias. Ele trabalha através do sistema, alimenta, instrui os processos, ou de vez em quando ele vai lá, quando o processo não é eletrônico, enche o carrinho, bota lá todos os processos que ele tem que instruir, leva para casa, trabalha em casa, no horário, tem que cumprir as suas metas de produtividade, leva lá. E também vemos cada dia mais ampliando a chamada contratação por tarefa, que é muito presente na ideia das consultorias. De contrato, você vai fazer um produto, entregou o produto, foi adiante e eu vou somando. E que, por exemplo, na área da tecnologia de informação, é um negócio que quase que, digamos assim, é saudosista, né? Porque ele já está tão impregnado na área que contratação por tarefa, às vezes as pessoas não estão nem tocando que eles estão trabalhando por contratação por tarefa. Eu tenho um sistema, estou produzindo, eu contrato uma pessoa que faz um pedaço do sistema, contrato outro, eu domino aqui, e a gente vê isso cada dia mais dentro do nosso ambiente de trabalho. Eu diria, para ir caminhando para fechar aqui, eu já estou aqui no limite do meu tempo, que nós temos quatro formas predominantes de contratação hoje no interior das universidades que precisam ser compreendidas. A primeira delas, o RJU, e que no nosso caso desdobra no PCCTA e no caso dos docentes, na carreira docente, também sucedânea do PUCs. E aqui, no caso dos técnicos administrativos, eu me permito fazer aqui uma especulação, porque não tem um dado objetivo, mas eu diria que isso significa, as contratações no PCCTAE devem significar algo como, no máximo, 65%, 66% da força de trabalho. Se chegar a tanto. Se chegarmos a tanto. Que são esses que entram no plano, concursados, etc. Convivemos, junto com isso, com a terceirização de serviços e alocação de mão de obra, nas chamadas atividades meios. Vigilância, limpeza, serviço de motorista, transporte e tal. E convivemos com um elemento determinante, sobretudo quando a gente fala de pesquisa e extensão, que é a gestão por projetos. A dinâmica da gestão por projeto. O projeto, por definição, ele tem início, meio e fim. E na gestão por projetos, ele se constitui como unidades plenas. Eles têm orçamento próprio, contratam, alocam recursos, fazem compras de serviços, compras de insumo, compras de patrimônio, contratam pessoas em atividades essencialmente fins. E essas relações, para as relações de admissão, vêm ou através do uso das fundações apensas, terceirizando as atividades fins, ou através do pagamento de bolsas. Bolsas, mais uma vez, como nós temos a figura dos tutores. As bolsas vão ocupando um cenário, tanto do ponto de vista da contratação, e não outra forma, outra expressão a usar, que não seja a precarização do trabalho, do ponto de vista de nós não estarmos em relações estáveis de trabalho, e sim em relações temporadas e com estruturas de direitos fundamentais diferenciados, e isso vai ganhando corpo cada dia maior no interior das nossas instituições. E muda o perfil de atuação do técnico. Porque grande parte da ocupação em alguns setores hoje, ou você tem um setor especializado em fazer a gestão de contratos, ou você certamente vai ter muito problema. Porque são vários, nós estamos falando de uma força de trabalho que rivaliza, em muitos aspectos, com o conjunto da força de trabalho do quadro permanente. E esse é um conceito importante, porque no próprio PCC-TAI, ele define o que é o conceito de força de trabalho. Inclui, inclusive, essas relações de forma muito clara. E, por fim, no que tange às relações de trabalho, o último elemento, que é o cruzamento da política de assistência com o processo de precarização do trabalho. Nós, invariavelmente, convivemos com situações onde postos permanentes são ocupados através do trabalho de bolsistas. Ou seja, esse é um tema que precisa se colocar na mesa. À medida em que se descola a política de assistência do desenvolvimento acadêmico do estudante e ela se transforma um elemento de suprir as lacunas e as deficiências do quadro pessoal, ela se constitui enquanto um elemento estruturante do processo de precarização do trabalho. Esse é um aspecto que vai complexificando. Bom, para concluir, eu diria o seguinte, que a gente tem algumas questões só para refletir, que eu vou deixar mais como pergunta. Primeiro, eu diria que o debate central, para mim hoje, é a reconfiguração do campo profissional do trabalhador técnico, administrativo e educação. É preciso pensar na realidade das instituições hoje, qual é o papel do técnico administrativo e a valorização do seu papel no interior da instituição. Porque o que nós estamos vendo muitas vezes é a seguinte situação, talvez é fácil de perceber. Eu tenho um processo de alinhamento dos servidores, decorrência da estrutura, uma estrutura absolutamente fragmentada, que tem um servidor ali, e ao redor desse servidor, ele convive com um conjunto de trabalhadores terceirizados, com um conjunto de bolsistas, etc., etc., e esse servidor, ilhado naquela posição, ele nunca vai conseguir ter um acesso a um afastamento, a um programa de qualificação, porque nunca vai ter ninguém para substituí-lo. É impossível. Então, a própria estrutura da universidade, a definição da forma como ela se organiza, interfere diretamente na possibilidade do desenvolvimento profissional. Então, pensar, como eu disse antes, que a gente tem que pensar os três programas em conjunto, o dimensionamento, a capacitação, aperfeiçoamento e a avaliação, ao falarmos do dimensionamento, nós temos que tocar nessas questões. Porque senão, como é que eu construo uma política de valorização profissional se eu não consigo atingir aquele trabalhador? Então, quando eu falo de reconfigurar o campo profissional, é preciso que a gente tenha clara, no limite, o que que a gente defina. Aqui é posto de trabalho permanente, ponto, não pode ter outra forma. E nós vemos situações onde que nós temos assim, trabalhadores vinculados nessas formas outras, acessando sistemas estratégicos, como o CIAF, o CIAPNET, sistemas estratégicos, o CICONV, e por aí afora vai. Construindo termos de referência, enfim. Segundo ponto é como compatibilizar, que eu já disse antes, essa necessidade institucional com a legítima aspiração individual dos servidores. Terceiro ponto, os processos seletivos compatíveis com a política de desenvolvimento. E aqui nós temos um nó. A atual descrição de cargos dos técnicos administrativos nos coloca sob a situação de insegurança jurídica administrativa. Até porque ela não há, ela não existe hoje. Então, na hora que nós vamos fazer um concurso público, além de não ter um planejamento, tem uma descrição de cargos absolutamente precária, que não tem a ver com a realidade do trabalho que nós estamos vivendo. Essa é uma questão que eu reputo das mais importantes. E, por fim, um problema, e paro aqui, que é o desequilíbrio que nós podemos, e que já vemos em algumas áreas, em função da estrutura do plano, entre o grau de qualificação do trabalhador e o cargo ocupado. À medida em que se distancia muito, como as políticas de desenvolvimento não asseguram o trânsito, digamos, vertical na carreira, uma diferença de qualificação muito grande entre o posto de trabalho ocupado e a qualificação do trabalhador nos remete a alguns desafios perigosos. Ou a geração de um processo de insatisfação, porque aquilo que eu sou cobrado a fazer, eu já não quero fazer mais, ou nos remete a um processo de desvio de função que pode nos levar, inclusive, a uma estratégia de ampliação da extração de sobretrabalho. À medida, e agora tivemos algumas mudanças recentes aí, que eu não vou me alongar aqui, que podem complicar ainda mais esse cenário. Mas esse é um momento que a gente está difícil, porque, via de regra, quem está entrando hoje já está entrando com um nível de qualificação acima, em qualquer classe. Em qualquer nível de capacitação, em qualquer cargo, já entra a tendência de entrar com um nível de qualificação acima do exigido no cargo. E estamos experimentando, o que eu chamo muito mais, no caso dos institutos, uma mobilidade horizontal, ou seja, eu quero sair do campus daqui, do campus para lá, ou uma mobilidade no próprio interior da carreira. Eu vou parar aqui para ouvir os colegas, agradeço a atenção, vamos adiante. Muito obrigado.